Gravando, né?
Bom, boa tarde a todas e todos. Já temos quórum, então agora podemos começar a nossa reunião da quinta sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura da UFABC, 309. Começamos então pelos informes da Prefeitura de Extensão e Cultura. E eu gostaria de trazer como primeiro informe, com imensa alegria e satisfação nossa, trazer essa notícia de que a membra do nosso comitê, da Lila, Isabel Magrela Teles Veras, foi agraciada, foi aprovado no Conselho Universitário da UFABC a concessão do título Doutora Honoris Causa à nossa membra do nosso conselho. Aqui pelo ABC, né? É um reconhecimento de toda uma vida dedicada à região em que nós estamos. Então, e inclusive tem alguns fatores que aprofundam a alegria da concessão desse título. É o primeiro título concedido a uma pessoa daqui da região e é o primeiro título honorífico da UFABC que é concedido a uma mulher. Então, são vários, além de tudo, são vários fatores que são muito importantes para a nossa instituição, principalmente. Obrigado.
Estou sem palavras.
Tá bom. Bom, dando continuidade aos informes, foi demandado pelas representantes discentes da pós-graduação, Anitta e Johnny, um encaminhamento de informações, de ações, de realizações da Prefeitura de Extensão para as escolas públicas da região. Estamos trabalhando nisso, né? Mas a gente detectou alguns problemas. Nem sempre as informações que a gente manda para as direções das escolas são repassadas aos professores, né? Então a gente tem trabalhado em buscar estratégias para melhorar essa comunicação. A gente está investindo agora na criação de uma lista de e-mails, uma lista de e-mails com qualidade, né? Então, incluindo professores e coordenadores, diretores que já participaram de ações de extensão, ou seja, já tiveram algum relacionamento com a extensão para promover a divulgação, né? E aí a gente entende que esses contatos vão ter um retorno e talvez até uma dispersão maior, né? Vão levar adiante essas informações. Mas estamos trabalhando. Eu tenho mais um informe, né, só para dizer que no ano que vem nós teremos a realização do Congresso de História e Estudos Regionais do Grande ABC, que está sendo organizado pelo consórcio intermunicipal do ABC, e vários setores, né, com a parceria de vários setores, incluindo as universidades. Recentemente nós tivemos uma reunião onde as universidades, né, as instituições de ensino superior da região foram convidadas para participar. Eu estive lá representando a UFABC e foi um encontro bastante proveitoso, que além da gente interagir, né, além das instituições de ensino superior, também SESC e SENAI também foram... SESC e SENAI foram convidados a participar também por conta do, né, do aspecto educacional deles. Então, além de promover a integração entre essas instituições, também foram dadas diversas contribuições no sentido da realização de eventos pré-congresso e a realização de outros eventos pós-congresso, né? Então, que o congresso seja um momento maior de discussão, mas que ele já venha com algumas discussões já pré-amadurecidas, né, das bases. Eu gostaria de consultar os conselheiros agora em relação à possibilidade de a gente realizar uma sessão extraordinária do SEC no dia 7 de novembro, às 14 horas. Será uma quinta-feira, onde a gente teria algumas pautas para apresentar, né, e que necessitam de aprovação assim, um pouco antes da nossa reunião prevista para dezembro. Né. Então, eu gostaria de perguntar se alguém teria alguma objeção da gente de ter nessa data. Renata, temos outras opções? Vamos avaliar a possibilidade de, né, se houver alguma outra data possível, né, porque tem a gente uma série de feriados ali da metade do final de novembro, né, então que acabam atrapalhando os processos, né, alguns processos que são dependentes da discussão no SEC, né, nessa região extraordinária. Então a gente vai mandar, vai consultar por e-mail para ter certeza, e aí a gente vai fazer a convocação quando a gente tiver mais claro essa data. Certo?
Eu tenho dois informes. O primeiro deles é respeito da divulgação do evento que nós novamente vamos estar sediando, os dias 19 e 20. A primeira virada científico-cultural. Tá? Então nós temos uma vasta programação, dia 19 e 15 em Santo André, e dia 20 em São Bernardo do Campo. Começa às 10 horas da manhã e se estende ao longo do dia. A programação é vasta, inclui diferentes frentes, danças, apresentações, palestras, workshops e... observação de São Bernardo, tá? Também no sábado à noite aqui em Santo André. Tá? E... sexta-feira pela manhã, agora, 10 horas, nós teremos a vinda de uma professora da UFMG, que fará uma palestra intitulada Divulgação Científica para Crianças. É voltada para professores, voltada ao público em geral, que queira acompanhar. Ela tem um projeto que chama Universidade das Crianças, e ela virá para o FABC amanhã. Ela deve chegar no Grande ABC e fará a palestra às 10 horas na sexta-feira pela manhã. A palestra, a inscrição está disponível pelo site da PROEC, tá? Então, sem problema nenhum, com quem quiser participar, será muito bem.
Muito eu esqueci de mais um informe. No dia 26 de setembro passado, nós tivemos a realização do FABC para Todos, que é o maior evento da UFABC, é o momento em que a gente recebe a comunidade, principalmente alunos do ensino médio, né, onde a gente faz a divulgação dos nossos, principalmente dos nossos cursos de graduação, mas neste ano especial foi aberto, né, como uma demanda da própria comunidade acadêmica, foi aberto para todas as outras entidades, outros cursos, cursos de pós-graduação, entidades, setores da UFABC. Então a gente gostaria de fazer, né, de registrar aqui um agradecimento a todos os cursos de graduação que participaram do FABC para Todos, os cursos de pós-graduação, entidades estudantis, setores, e reforçar o convite para participação no próximo ano, de todos da comunidade, né? A nossa comunidade acadêmica está reconhecendo a importância deste momento como um momento de integração com a sociedade, né? Então, inclusive, refletido no apontamento do dia do FABC para Todos como um dia no calendário acadêmico, um dia já previsto no calendário acadêmico, onde não há atividades de aula e que com a possibilidade de reposição de aula caso o docente ache necessário no fim do quadrimestre. Então, o reconhecimento de que, neste momento, tanto os docentes quanto os alunos devem estar dispensados das suas atividades tradicionais para participar do FABC para Todos é muito importante, tendo em vista, inclusive, que nós estamos comemorando a 10ª edição do FABC para Todos. Bom, Carol, tem um informe?
Então. Eu gostaria de convidar todos e todas para o dia 18 de outubro um encontro de preservação da memória da Instituto da História Cultural, que vai ocorrer no espaço da Alfarrada. Todos os convidados vão ir um pouco para a mesa, Júlio Mendonça, que já fez parte desse comitê, Jorge Maia, que é da Museologia, a parte de Museologia da Universidade de São Bernardo do Campo, Suzana Fih, que é uma pós-doutoranda nossa da UFABC, que trata sobre a memória. Júlio Mendonça hoje está na casa, frente à Casa das Rosas, por isso foi convidado. E, puxa vida, eu sou minha irmã, esqueci os outros nomes. Luiz Roberto, professor Luiz Roberto. E está me faltando um nome. A Simone, a secretária de Cultura de Santo André, também estará presente para conversar com a gente sobre memória.
Obrigado. Abrimos então agora para os membros, para informes dos membros. Alguém quer algum informe? Não? Então vamos entrar na ordem do dia, na pauta prevista. O primeiro item da ordem do dia é a ata de reunião referente à 4ª sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019. O documento foi enviado para todos. Há alguma observação? Alguma manifestação? Então, gostaria de colocar em ordem de votação. Os favoráveis pela aprovação da ata, como foi apresentada, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Uma, duas abstenções. Certo. Os itens 2 e 3 da pauta apresentados aqui são homologações do ato decisório do SEC, aprovando ad referendo o aporte de bolsas para ações aprovadas no âmbito dos editais 17 de 2018 e 18 de 2018. Esses editais são os editais do Programa de Apoio a Ações de Extensão e Programa de Apoio a Ações Culturais. Então, o que aconteceu foi que, por motivos diversos, algumas ações não utilizaram o recurso previsto para bolsas, né? Ou eles não foram executados, ou mudaram a data de execução. Então, a gente teve uma sobra de recursos da ordem de 63.200 entre as ações de extensão e de R$ 1.200 entre as ações de cultura. permitindo dessa forma que a gente realocasse esse recurso para as outras ações que já estavam aprovadas e que tiveram um número de bolsas concedidos menor do que o que havia sido solicitado. Então a gente só reorganizou a alocação de bolsas, dando aí a possibilidade de execução de mais ações, ou então de uma execução potencializada de outras ações, por meio dessa realocação de recursos. Nós decidimos fazer essa mudança, essa realocação de recursos, antes da reunião do SEC, porque a gente necessitava de tempo para a execução dos editais de chamamento para os bolsistas, né? Então, por conta do prazo bastante curto, já teria visto que já estamos no segundo semestre do ano, a gente tomou essa decisão. Então, agora a gente precisa trazer aqui para o SEC para referendar, né? Ou caso o conselho não esteja de acordo, para cancelar. Então, abrimos para discussão. Acredito que podemos fazer a discussão dos dois itens ao mesmo tempo. Tendo vista que são tratados do mesmo tema. Alguém gostaria de se manifestar a respeito? Não. Certo? Então, coloco em regime de votação o item 3, que é a homologação do ato de. Do item 2, homologação do ato decisório do STEC, número 17, de 26 de julho de 2019, que aprovou a referência, o aporte de bolsas para ações aprovadas no âmbito do edital PROEC, número 17 de 2018. Os favoráveis à aprovação permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Voto em regime de votação também. Então, agora, o item 3, que é a homologação do ato número 18, referente às bolsas aprovadas no âmbito do edital número 18/2018. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Excelente, aprovado por unanimidade. Entramos agora, então, no item 4 da discussão da ordem do dia, e acredito que a discussão do item 4 ela deve ocorrer em paralelo, conjuntamente com o item 5, né? Tendo em vista que nós iniciamos essa discussão na reunião passada e foi sugerido para alguns membros do comitê que a PROEC apresentasse uma proposta alternativa para a continuidade das ações, né, da ação de couro na UFABC. Então, dessa forma, eu abro a discussão dando a palavra ao professor Pedro, ou à professora Ana, quem quiser se manifestar, sobre esse tópico.
Se manifestar em respeito à proposta da PROEC para a continuidade que vem, que
pode se manifestar livremente, né? Né, sobre a proposta que foi apresentada ou sobre o que, né, reforçar o que foi dito na reunião passada. Pode ficar à vontade.
Sim, eu agradeço para passar para mim. Eu acho que a discussão, a maioria estava presente na reunião passada, na sessão da reunião passada, foi uma discussão bastante extensa, era o único ponto de pauta da reunião, assim, foi longo, vários aspectos dessa, inicialmente, só para relembrar, isso era o pedido de reconsideração da revogação do caráter estratégico do coro a partir do que vem, para decisão que foi tomada ano passado, e que na verdade a gente também, não só os conselheiros, mas a gente também pediu que caso fosse mantida essa decisão, que foi conversa com a proposta alternativa, que é por parte da PROEC. Isso a gente também pediu isso. E a gente analisou a proposta. Assim, assim, a gente não tem nada contra a proposta em si, só temos algumas dúvidas. Primeiro, temos apontamentos que eu quero fazer, mas vou deixar no final, vou concentrar no que a gente considera mais importante. Tem uma dúvida, assim, a gente acha bom que a Proep assuma a condução desse projeto em caráter permanente, que é algo que a gente gostaria que, sem ser que isso acontecesse, né? A gente sempre fez isso, né? A gente tocou o projeto porque era um jeito de continuar manter o projeto vivo, mas no fundo o que a gente queria era que a Proep assumisse o projeto em caráter permanente. Se isso acontecesse, seria ótimo. Né? Agora, assim, uma preocupação que a gente tem em relação a certos aspectos de gestão que aparentemente não estão sendo abordados na proposta. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, para supervisionar bolsistas, tem como ser responsável. É ele que assina os relatórios de bolsistas e tudo mais. Esse aspecto não é discutido na proposta. Como é que isso vai ser funcionando? Como é que vai ser escolhido um docente para fazer isso? Quando chamar você de 40 grade de coordenadora, dentro de uma proposta. Isso para mim não ficou claro na proposta.
Uhum.
E a gente sabe que para supervisionar bolsistas precisa ter um docente.
Sim.
Né? Isso não ficou claro para a gente. Como é que vai ser isso? Isso é uma preocupação que a gente tem. Eu gostaria de saber, por parte da Universidade de Cultura, que acho que pelo menos elaboraram a proposta, né? Como é que eles propõem conduzir esse aspecto da gestão. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. A gente gostaria de saber como é que eles propõem lidar com isso, dentro do âmbito dessa proposta.
Eu acho que eu não posso responder agora, já que essa dúvida. Nós temos outras duas ações que são institucionais da Proep e que também têm a participação de bolsistas, que é o FBC para Todos e o Conexão. E em ambos, nós temos comissões organizadoras, onde neste ano, no ano passado e neste ano, o Evonir ficou responsável pela comissão organizadora do Conexão e eu fiquei responsável pela comissão organizadora do FBC para Todos.
Certo.
Então, nós estamos como...
Vocês dois estão supervisionando a bolsista das duas ações.
Isso.
E seria algo similar a essa proposta.
Isso.
Posso falar,
professora?
Uma dúvida que eu sempre tive, desde o começo da passagem de 9 anos, quando criou o projeto, é conseguir acompanhar realmente os ensaios e saber que a administração dos serviços estava correndo e estava correndo de forma adequada. Então, eu resolvia todos os ensaios, porque eu não resolvia essa mulher, depois que eu não sabia nada, aí eu fazia parte de volta, aí depois eu a gente dividiu. Começou a mulher, vários ensaios são mulher, não sabia nada, todos os ensaios são mulher, e a gente acompanha a questão do serviço mais. Para quando, se algum dia até hoje não ocorrer, mas se houver alguma colocação de algum aluno ou algum participante, a gente está ciente do que está acontecendo no dia a dia. Atrasos, coisas que não ocorreram, colocações de situações inadequadas, coisas que não foram entregues, outros subidos, até apresentações, tudo que ocorreu, nós estávamos acompanhando de forma bem direta. O fato de passar agora para a mentoria, eu me preocupo com como é que vai ser esse acompanhamento do dia a dia. Uma coisa é acompanhar a comunicação que é entregue, que eu entendo que a equipe de administração vai fazer, vai falar, puxa, tem as assinaturas das pessoas, então suponho que foi feito. A outra é realmente o acompanhamento mais próximo do dia a dia para garantir a qualidade e a adequação desse serviço.
Tipo, vai ter alguém da equipe que vai estar nos ensaios?
Que vai acompanhar. Por exemplo, quando os alunos colocam alguma situação, os alunos me procuraram, professor, aconteceu isso. A gente está atento do que está acontecendo. A gente capta, por exemplo, as informações, a gente conversa com os professores 6 meses antes para um evento. Então, como é que serão esses dois caminhos, tanto de acompanhamento mais próximo, que eu acho que é crítico para a prestação de serviço, que ela ocorra de forma adequada e seja tutelada realmente, limitada em todas as instâncias. Também que a gente possa garantir que vai ter apresentações nas várias instâncias institucionais, para a gente
gostaria então agora de passar a palavra para Elias, que é da nossa divisão de cultura, que elaborou a proposta, né, e aí o Elias pode esclarecer melhor.
Boa tarde a todos e a todas, né? Respondendo ao questionamento da professora Ana, a gente já toma conta de alguns outros projetos que não tem a mesma natureza que é o coro, mas a gente geralmente faz um tipo de acompanhamento burocrático e também presencial na modalidade de visitação. Então a gente faz por amostragem. E também a gente abre um canal de comunicação. Então cada projeto ele tem um servidor que é responsável e um que é corresponsável. Então na necessidade de qualquer intervenção, esse servidor que é responsável por aquela ação, ele faz esse primeiro atendimento. Por exemplo, está acontecendo algo em São Bernardo. Se for necessário, o servidor irá se deslocar até São Bernardo. Ou se for num outro bloco aqui, num outro local aqui no Campo Santo André, o servidor ele também tem essa possibilidade. E essa obrigação. Agora, na questão do... Você falou aqui a respeito da prestação de contas e o acompanhamento. A prestação de contas... seria basicamente aquilo que a gente já tem orientado durante todos esses anos e seria a respeito da documentação necessária que vai no processo. Por quê? A nossa preocupação, por ser uma dispensa de licitação, por inexigibilidade, é um contrato frágil, que o governo, a gente já conversou várias vezes sobre isso, o governo ele olha... Assim, ele não vê com bons olhos esse tipo de contratação. Então, qualquer coisa que você deixar de colocar no processo, você fica factível a uma auditoria, e isso é ruim, tanto para nós da PROEC, tanto para quem coordena o projeto, tanto para quem presta serviço. Então, assim, a gente tem essa preocupação, não é só com a PROEC, é com todos, tá? Então, esse acompanhamento, ele vai continuar, daquela forma, as mensagens que são passadas nos ensaios, os registros fotográficos, vídeos, tudo isso faz parte desse acompanhamento. É lógico, a PROEC, ela não quer se colocar numa posição de autoridade máxima na questão em coro, nessa área de música. Por isso que a gente contrata um profissional que tenha expertise, que vai dar todo esse apoio técnico ao projeto. E nessa proposta que a gente elaborou, teria um aspecto mais amplo. Poderia ter o atendimento e a conexão com outros projetos que correlatos. Entendeu? E quanto ao acompanhamento, foi aquilo que eu já falei. Né? Precisando, tem um servidor oficial, um servidor que ele é a pessoa responsável, e tem um segundo servidor que, né, na ocasião de férias, ausência, doença, ele atende no caso desse servidor. A equipe é pequena, porém a gente divide por projetos.
Você tem uma apresentação? Tem uma apresentação com algumas coisas que você quer?
Posso ser bem rápido para não tomar também tanto tempo de vocês. Então, essa proposta ela foi sugerida na reunião anterior do SEC, quem esteve foi a Gabriela, e isso foi sugerido pelos conselheiros que a Visão de Cultura encaminhasse uma proposta de coro para ser apresentada na sessão. E essa proposta, ela tem algumas motivação principal, que foi a solicitação dos conselheiros, né, na quarta sessão do SEC, e também tem a questão da ampliação, algumas motivações que seria na questão da aviação e melhorias da ação estratégica cultural. Tá? Então, se apropriando um pouco mais do aspecto estratégico na área de cultura, a gente poderia ter uma maior disponibilidade de diálogo com as ações e parceiros da universidade. A gente tem outros projetos que dialogam bem com a questão do coro. Então, a gente poderia ter uma possibilidade, né? Porque a gente não está afirmando que isso vai realmente acontecer. Mas aí há um indicador de outros projetos, outras pessoas que procuraram a visão de cultura, sinalizando dessa maneira. Aproximaria também um pouco mais da comunidade, né, como a gente já faz com outros projetos da PROEC. Então, criaríamos um canal de interface com a comunidade, tanto a comunidade UFABC que já existe, mas a comunidade externa, presente de pessoas que moram nos arredores da universidade, que poderiam participar também desse projeto. Como já existe no projeto de vocês, nós daremos continuidade nessa ação. Algo muito importante é a capacidade de sustentabilidade a longo prazo. Então, elas, por estar dentro da PROEC, teríamos uma capacidade de perpetuar por mais tempo. Não seria um projeto que a cada ano ou a cada dois, três anos, de acordo com o que for decidido, ele se mantém como estratégico. Aí, o próximo ano não é mais estratégico. O projeto vai deixar de existir. Então, dentro da PROEC, ele teria maior sustentabilidade. A questão da coordenação administrativa e fiscalização, a gente já respondeu na pergunta da professora Ana. E a questão da menor vulnerabilidade jurídica, que são as questões processuais. Então, tudo que a gente deixa de colocar no processo, que a gente deixa alguma ponta vulnerável, alguma brecha, a gente pode ser auditado, e quando você é auditado, você é obrigado a responder naquele determinado prazo. Então, não é uma situação confortável para nenhum servidor responder juridicamente, mesmo que seja internamente. O próximo slide fala de um momento que teve com a questão da coordenação do projeto, mas em um determinado momento, a cada dia ela tem sido equalizada, de uma forma, a gente tem feito reuniões com a coordenação, já fizemos alguns apontamentos, vocês responderam positivamente. Então, quanto a isso, é só um fato que ocorreu, foi muito presente nos anos anteriores, mas nesses meses mais recentes nós temos equalizado essa questão. Pode falar.
Eu acho que só uma questão a ser discutida mais em âmbito administrativo, que não é muito mais, mas eu só queria reiterar que essa queixa dos problemas de documentação cultural que teve até 2018, a gente fez um esforço grande ao longo do ano de 2019 para resolver esse problema. A gente remodelou toda a documentação, inclusive as listas de presença. A gente está tomando cuidado bem maior com os prazos para a prestação de contas para o pagamento do maestro. A gente trouxe mais sistemático. Eu acredito um pouco que esse aspecto da motivação não contemple as melhorias que a gente trouxe nesse ano de 2019. Então, não é algo que. Então, não é um problema que permanece inalterado desde o ano passado. A gente fez algo, a gente fez tudo que foi uma coisa. Né? E isso eu gostaria de observar isso. Né? E quanto à questão da vulnerabilidade no modelo de contratação, isso me leva a chamar a atenção para um outro aspecto do programa, que eu não vou falar para mim, que é como vocês pretendem contratar mais. Vocês vão manter a modalidade de elegibilidade, vocês vão abrir um edital, vocês vão dar bolsa, isso não está no mundo, não consigo ver isso na proposta. O que vocês propõem sobre isso? Eu acho que é muito bem.
Você
Enquanto a questão financeira, posso acertar aqui o Marco, né? Porque a contratação era feita no âmbito da divisão administrativa e nós, como divisão, nós não damos a orientação de como será a contratação, né? Geralmente você dá um indicativo de como poderá ser a contratação. Se a contratação ela precisar ser feita pelo modelo atual, continuaremos. Tá? Se não puder ser, se a melhor melhor técnica e preço, então a divisão administrativa ela vai se munir de informações.
Vocês vão analisar qual é a melhor caminho de contratação. Pode
ser continuado como nesse modelo, como pode ser um modelo mais seguro juridicamente, entendeu? Sem perder a qualidade.
Eu acho que a gente já tem um modelo de contratação que foi realizado nos últimos anos, que foi adotado nos últimos anos, e que ele tem atendido, certo? Se ele foi permitido ser realizado dessa forma pela Procuradoria Jurídica, é porque ele atende ao que o procurador entende como necessário para ele poder defender um possível questionamento. Né? Então, tendo em vista que esse modelo de contratação já está garantido como uma possibilidade, nós não vemos motivos para mudar nesse momento. Inclusive porque a gente tem motivos para não mudar. A gente tem um motivo muito importante, que é que o trabalho já vem sendo desenvolvido há 5 anos e que uma mudança agora, nesse momento, vai trazer um prejuízo muito grande para a continuidade do projeto, da continuidade dessa ação, né, da linguagem por dentro da UFBC. Então, a gente tem mais motivos para dar continuidade com esse modelo de contratação do que mudar nesse momento. E, pelo menos, é o nosso entendimento nesse momento que devemos continuar insistindo nessa possibilidade, né? O que não impede que, em algum momento, por algum motivo, a Procuradoria Jurídica dê um outro entendimento. Mas, por enquanto, nós não temos nada. E, em geral, a Procuradoria Jurídica só apresenta alguma coisa no momento que a gente apresenta a proposta, né, o processo de contratação. Todo processo de contratação passa pela Procuradoria Jurídica para análise. Né? Pode, em algum momento, eles trazerem alguma novidade, algum novo termo, mas o nosso entendimento é de que esse processo tem se mantido, né, tem sido suficiente para atender as solicitações da Procuradoria Jurídica e que agora a gente tem ainda mais motivos para continuar nesse processo.
Bom, se a ANS, então eu queria aproveitar para responder uma solicitação que você mesmo fez, na última reunião, de trazer exemplos adicionais de contratação regente por esse modelo público, pelo poder público. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e tem dois exemplos na internet. Provavelmente existem mais, mas as pessoas vão conseguir encontrar. Que é o coral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Um parecer jurídico favorável a esse modelo de contratação para esse foro e o coral municipal da cidade de Santa Catarina.
Então, o problema é que são legislações diferentes.
Mas eu só queria dizer que existem exemplos desse. Uma cadeia de a lei de licitação federal, né?
Sim, mas a contratação estadual, né, segue as legislações estaduais. Então, pode haver outros termos que permitem outras mudanças. Então, pode ser isso que pode trazer alguma inspiração, mas não é totalmente aplicável esses líderes ao nosso caso. Para o nosso caso, teria que ser algum órgão.
Certo, mas a documentação que eu tenho que buscar, a base massa letal da associação é exatamente a mesma que a nossa. É a mesma lei, é o artigo 5 da lei de licitações do contrato, é igualzinho. A base jurídica é a mesma. Só isso que eu queria ressaltar. Então, não é uma lei estadual, uma lei municipal, em que eles estão se baseando. Estão se baseando na mesma lei, no mesmo artigo, no mesmo artigo.
Mas os órgãos de controle são outros. É decidido. Pode servir de inspiração. Né?
Não é tão frágil, juridicamente, assim. Não só porque a nossa procuradoria jurídica tem assim entendido em todos esses anos, como você falou, mas que há outros exemplos que se aplicaram de maneira muito similar que a gente faz aqui. E o pessoal jurídico.
Claro.
Isso é isso que tem a mostrar. Está sobre jurisprudência adicional para reforçar essa modalidade, já que vocês têm um remédio que vale a pena continuar nesse modelo. Tá? Para dar mais robustez jurídica, assim dizer. Né? Então, eu fico à sua disposição de criar essa
documentação. Se vocês acharem pertinente. Sim, por favor.
Ter esses documentos à disposição, eu posso dar isso para vocês.
Agradecemos. Por favor.
Eu gostaria de solicitar uma data para a empresa que mostrar a relação da direção da BED dos centros que tinha sido originalmente colocada hoje para 2020. Se ela vai ser necessária ou não, para a gente poder posicionar no empresa do centro. Caso a gente tenha 2 mil sucessos que foi previsto em 2020 e 2 mil sucessos sem NH. Então,
o que eu posso adiantar é que nós não temos nenhuma data, nós não temos nenhuma previsão clara em relação à definição do orçamento ainda. A gente tem uma previsão do orçamento da universidade, consequentemente uma previsão do orçamento das áreas. Então, a gente ainda não tem como dar essa data, com certeza.
Deixa eu ver se
a consigo
ser mais clara. Eu gostaria, de alguma forma, inaugurar o canal centro para a reitoria, para que o centro e a reitoria consigam conversar e não ficar um dinheiro mal alocado, para vocês definirem quando que se vai ser usado ou não, e se o dinheiro não for ser usado, que o centro possa liberar para usar para outra coisa. Entendeu? Para que vocês criem esse canal. Como é que
nós
faz?
A gente vai articular isso com o centro. Pode deixar que a gente articule isso com o centro.
Não,
mais alguma dúvida?
Da nossa parte.
Os demais companheiros querem que a gente continue?
Já acabou?
Não, tem. Tem os diferenciais da tutela pela PROEC, seria o acompanhamento, primeiro, sustentabilidade da ação a longo prazo, seria acompanhamento com uma equipe técnica exclusivamente dedicada às ações culturais, que seria a equipe da gestão de cultura. Maior autonomia para realizar intercâmbios internos e externos, assim como os institucionais. Eu teria a chancela da PROEC para esse projeto. Maior capacidade de atendimento aos prazos administrativos, porque eliminaríamos uma fase. Então, seria diretamente com a divisão administrativa. Então, não teria essa questão de... pega a assinatura de um, do outro, vem para a divisão de cultura e vai para a divisão administrativa. Seria um link direto. Então, isso facilitaria também a questão de pagamento e também de resolução dos trâmites burocráticos. Maior disponibilidade de suporte técnico para a construção do histórico detalhado e regular da ação. A gente sente um pouquinho de falta de algumas... não que os relatórios eles sejam incompletos, mas às vezes são encaminhados, por exemplo, 3, 4 fotos, e às vezes vocês têm 100 fotos. Mas vocês não precisam encaminhar 100 fotos. Vocês encaminham só o suficiente para registrar o relatório. Quando a ação ela é realizada pela PROEC, a gente tem estagiário, a gente que tira foto. Então, vai ter um evento, o estagiário vai até lá e tira N fotos, ele organiza, ele então, assim, a gente teria essa maior disponibilidade, porque a gente imputaria um trabalho a um determinado servidor referente ao projeto. É, dentro disso, maior capacidade de capitalizar os resultados da ação, a informação estaria conosco também. É, maior capacidade institucional para a inscrição de uma vaga permanente para a função de regente ou maestro. Tá, que é algo que a gente vem pleiteando já há algum tempo, né? A gente sabe que existe essa possibilidade, depende muito do MEC e depende também de um esforço da universidade fazer essa negociação. Então, a PROEC estaria capitaneando essa ação junto à reitoria, e a reitoria levar até o MEC. Se vamos obter sucesso ou não, só o tempo dirá. Mas a gente precisa dar esse input, porque a maioria das universidades tem coro, tem esse profissional. Mas aí a gente não tem a questão do curso da música. Mas a gente sabe que isso, mesmo sem ter o curso, é possível você, pelas ações e pelos projetos que você tem, ancorados numa pró-reitoria, de você solicitar esse profissional. E maior capacidade de perenidade. Então, o projeto está dentro da PROEC, então é de interesse da PROEC, de interesse da comunidade, então não tem por que descontinuar o projeto. O projeto continuará, como são em todas as universidades, os corais, eles têm uma permanência que é algo que a gente não quer acabar com o coro na UFPG, a gente quer dar continuidade, mas de uma forma que a gente não. Não sei se a palavra correta seria essa, mas de uma forma mais democrática, mais acessível. Também na questão de quando você faz uma comunicação via pró-reitoria, ela tem às vezes um peso maior do que quando você fala que é só um projeto. Entendeu? Quando você fala que é uma ação da pró-reitoria, ela tem mais peso quando você fala que é um projeto que está sob a coordenação de alguém, mas ele tem a possibilidade de deixar de existir se um coordenador, por exemplo, deixar de registrar essa ação, o interesse dessa ação para o ano seguinte. Outro tópico seria o acréscimo de exigências contratuais. Isso remeteria diretamente ao prestador de serviço, quando a gente faria um acréscimo que no descritivo técnico, para as atividades indicadas, dentro da carga horária contratada, a gente iria descrever os benefícios técnicos e sociais de cada um. Então, você iria qualificar melhor essa questão na contratação, o que poderia ser feito, entendeu? Então, seria algo mais, não tão amplo, mas um pouco mais direcionado dentro daquilo que a professoria, dentro desse âmbito da área de música, achar necessário, fazendo essa conexão com outras ações e outras áreas da universidade. A apresentação por parte do prestador e da prestadora de serviço da metodologia a ser aplicada para o cumprimento de cada uma das atividades indicadas na carga horária contratada. Seria mais ou menos como a gente tem feito durante todos esses anos, o cronograma do que é realizado dentro do projeto. Então, mas seria algo um pouco mais detalhado. O acréscimo também de exigências contratuais, né? Como foi já falado anteriormente, disponibilidade para interação com outras ações da universidade, ampliação das opções de horários dos ensaios, regularidade sob pena de multa da entrega dos registros documentais, relatórios, atestados, documentos comprobatórios, etc. Maior número de apresentações obrigatórias, disponibilidade profissional substituto para execução da atividade e obrigatoriedade de produção de relatório final de prestação de serviço. Então, seriam algumas exigências contratuais que viriam para deixar essa questão jurídica mais sólida. Então, informações técnicas, né, por parte do prestador de serviço, que constando no processo, dá uma incorpora a ação. Não seria um relatório muito simples, seria um relatório um pouco mais detalhado. Tá? O objetivo dessa proposta é colaborar com a construção de um cenário artístico-cultural na e da UFBC, atuando de forma solidária, coletiva e participativa. Então, um aspecto mais democrático possível. Ofertar à comunidade práticas artísticas que estimule a apreciação e aprendizagem musical, a consciência auditiva, assim como a impostação vocal. Promovam do equilíbrio emocional, a autoestima e do bem-estar, tanto dos participantes quanto do público. Que é algo que vocês já fazem isso. Né? Aqui a gente não está querendo colocar na questão o mérito, né, do projeto. O mérito, ele sempre ouve, a gente escuta sempre falar muito bem do puro da UFBC, por onde que é que vocês passam. Esse reconhecimento ele existe, pessoas às vezes vêm falar do respeito do corpo. O que a gente está propondo aqui é a questão da chancela da PROEC, como de fato. Também, como objetivo dessa proposta, beneficie a concentração e desenvolvimento do raciocínio crítico, em especial em questões reflexivas. Também, você já abrange isso no projeto de vocês. E promova um senso de coletividade, empatia, solidariedade e pertencimento, tanto dos participantes quanto no público. Então, seria um envolvimento mais amplo, né, do que existe hoje. Então, a intenção é ampliar os horizontes do coro da UFBC. Será fácil? Não. Mas a gente precisa encaminhar uma proposta que ela tenha um direcionamento. O que a PROEC quer em relação à área musical na questão do coro da UFBC? A gente quer excelência. Então, para isso, a gente precisa se preocupar com todos os aspectos necessários. Questão orçamentária. Contratação da prestação de serviço, como já foi falado, a questão da modalidade, a gente pode continuar com a mesma modalidade. Né? Bolsa de extensão, no caso, elas seriam assinadas pelos pró-reitores. O transporte seria oficial da UFBC, tá? Então faria parte do contrato que a gente já tem com o coro atualmente. Então, desde o ano passado que a gente começou a ofertar as sessões dos ônibus. Então, nós manteríamos impressões e acesso aos equipamentos da PROEC, como já existe atualmente, e a contratação de transporte eventual para eventos fora do horário autorizado pela Universidade Federal da UFC. Alguns pontos importantes que a gente precisa ressaltar: as práticas culturais, seja música, cinema, dança, arte do corpo, fotografia, etc., não tem proprietários ou proprietários. Portanto, a UFC pode abrigar tanto quanto desses grupos de cine. Então, a gente pode fazer os links, as conexões que nós achamos necessárias, porque ninguém é proprietário. Então, nessa questão da democracia cultural, a gente tem um aspecto amplo também nessas conexões. E também, quanto mais grupos da mesma modalidade existirem, mais perceberemos nossas vocações e talentos, enquanto comunidade. Então, assim, a gente pode ter mais que um coro, como a gente tem vários grupos teatrais na universidade. Alguns poucos de dança. Mas quanto mais a gente tiver, melhor. A gente tem ido em algumas universidades que quando você vê um evento que é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da universidade local, você vê que eles têm grupos e atores e pessoas envolvidas nessa. Assim, eles escolhem. E às vezes aqui na universidade, quando você vai fazer um evento, você fica tendo, sabe, de pelo amor de Deus para ter uma apresentação. Então a gente em relação a quando a gente fala na questão das conexões, por exemplo, a gente pode ter um coro tocando com uma apresentação corporal, um grupo de expressão corporal atuando junto. Então, para isso eu tenho que ter o coro e também tem que ter esse outro grupo. Mas eles precisam dialogar. Então a Proec iria abrir esse canal, como a gente já tem feito com outros grupos independentes da sociedade civil organizada.
Posso falar sobre isso? Né? Sobre essa variedade de linguagens. Né? O que eu me pergunto, né, entre uma reunião e outra, é porque esse é estratégico e outras linguagens não são. Assim, foi debatido, mas acho importante explicitar por que que a escolha dessa linguagem, dessa modalidade, dessa expressão cultural é estratégica para a comunidade e por que outras não. Né? Eu vejo uma escola de samba ensaiar ali no, como chama aqui do lado, a Mercur. Todo dia quando eu saio daqui, por que uma experiência com uma escola de samba também não seria estratégica? Qual é o argumento, né, para que a UFABC escolha essa modalidade? Eu acho que isso é preciso ficar bem explícito.
Você pode responder?
Bom, esse grupo que você vê lá ensaiando é uma iniciativa estudantil. É uma entidade estudantil, a Infanteria, é um grupo que utiliza instrumentos de percussão e que são registrados na Proec como instituição, como entidade estudantil. Né? Então é uma outra forma de expressão cultural aqui dentro da UFABC. Em algum momento a UFABC decidiu que a expressão cultural coral seria importante, né? É importante e que deveria ter um reforço maior com a contratação de um maestro. Né? Talvez seja a expressão cultural que demande uma contratação, né, específica maior, né, para sua realização a concerto. Talvez outras não necessitam. A Infanteria, por exemplo, ela tem o apoio da Proec, a gente custeia a apresentação, a participação deles em diversos eventos, a gente tem uma parceria com eles, mas eles não demandam a contratação de um maestro, por exemplo. Né? Eles se organizam por si só. Então, existem. E foi uma decisão que foi tomada em um momento em que anualmente se passa pelo SEC para a decisão. Essa expressão cultural deve continuar sendo uma ação estratégica. Então, anualmente passa pelo SEC para fazer essa decisão. Tá vendo?
Sobre a questão do projeto ser estratégico ou não, o que eu tenho percebido pelos projetos que se tornaram estratégicos, eles não foram determinados que seriam estratégicos no início da sua proposta. Eles acabaram se transformando em estratégicos pelas inúmeras demandas que vão surgindo e os impasses burocráticos, como o professor mesmo acabou de dizer com relação ao foro. Bom, havia necessidade de contratação, papapá. Isso é uma necessidade burocrática, né? E parece que não, quando decidimos por estratégia, o mérito desses, não deste caso específico, mas do outro, ele já tinha sido julgado. Né? Então a gente julga como mérito todos os projetos que são aprovados. Agora, essas questões burocráticas, só que me parece, é que acabam, ou no decorrer da realização do projeto, e as demandas que vão surgindo burocráticas exigem uma continuidade para que esse projeto não seja apresentado ao momento. É o que eu percebi pelos nossos julgamentos aqui. Ou seja, o caráter estratégico acabou sendo dado a algumas ações que já estavam em andamento há algum tempo.
Não, exatamente. Obrigado por ter lembrado justamente isso. O entendimento, né, do porquê algumas ações são consideradas estratégicas é justamente de garantir a perenidade dessas ações. Né? Atualmente nós temos quatro ações: a escola preparatória, o coro da FBC, o FBC para todos e o conexão. Então são quatro iniciativas que entendemos que devem ser perenes. E eu acho que esse momento agora, que a gente está se debruçando sobre essa questão da continuidade do coro com uma ação estratégica, e que foi proposta a coordenação dessa ação pela PROEC, eu acho que talvez seja um passo importante para que essa expressão cultural se torne ainda mais perene na universidade. E bem como o Elias mencionou anteriormente, a gente sente a falta dessa possibilidade de ter uma pessoa, um quadro permanente, né, para a regência, para, né, para a maestria do corpo. Em se tratando de uma ação perene da reitoria de extensão, a gente tem mais condições de demandar isso da reitoria, que por sua vez tem mais condições de demandar isso do MEC, né, uma vaga para essa posição. Sem uma ação perene dentro da reitoria de extensão, a gente tem menos condições, a gente tem menos instrumentos para demandar essa contratação. Né, e aí, havendo a contratação, a gente acaba tendo, né, mais um reforço para que essa ação, para que essa expressão cultural se torne ainda mais perene, ainda mais robusta dentro da universidade. Então, eu vejo isso como um processo. Né? Eu acho que nada disso seria possível nesse momento, né, até então, sem a iniciativa inicial lá, há 5 anos atrás, 6 anos já, né, da Ana, com a proposição inicial, né, com a participação do maestro Roberto, lá, né, na criação, na germinação dessa proposta, nada disso teria crescido até agora se não houvesse essa iniciativa pessoal de algumas pessoas, né, de alguns membros da nossa comunidade. Isso trouxe até esse ponto. Acho que esse momento agora é o momento da gente institucionalizar ainda mais essa expressão cultural dentro da UFC.
Entendo continuidade. Obrigado, Léo. Essas múltiplas existentes, elas não são concorrentes. Tá? Então, se tiver um outro coral, 3, 4, eles não são concorrentes, elas são complementares. Porque a gente tem um exemplo muito claro. A gente tem vários grupos de teatro que saem na universidade e eles se ajudam uns aos outros, cedendo cenário, espaço, horário de ensaio, um para o outro, e você vê que é uma coisa assim, muito legal, muito bacana de se ver, porque você vê que eles acabam, eles não brigam, eles se ajudam e eles crescem também. E só complementando a última, a existência de nossas ações deve acompanhar o momento histórico da UFBC. E elas devem evoluir, assim como a universidade tem evoluído durante todos esses anos. Hoje o nosso cenário é de agregamento e expansão. E essa proposta considera isso. Sabemos que em alguns anos, com a entrega do Bloco C e a chegada de um profissional, uma profissional permanente da área de música, entraremos numa área de aprimoramento técnico e de especificação. Então, o Bloco C está em vias de ser entregue. Então a gente tem teremos um instrumento que vai precisar de outros profissionais. Será que a universidade vai continuar fazendo dispensa de licitação para contratação de N profissionais ou ela vai precisar de profissionais no quadro permanente da universidade? Então, é uma oportunidade que se abre para N profissionais. Então, um concurso público da área de música, da área de artes cênicas, corporais. Então, a universidade vai ter essa possibilidade. Hoje não temos, mas estamos em expansão. E nós temos que caminhar nesse direcionamento. Porque a gente tem exemplos de projetos excelentes que um dia o professor falou assim, estou cansado, não aguento mais tocar esse projeto. O projeto acabou, entendeu? Poderia ter continuado? Poderia, mas ele era o único que tocava o projeto. Entendeu? Então, essa proposta que nós encaminhamos é nesse sentido, de dar continuidade ao foro da morte desse. Ok? Mais alguma pergunta no funcionamento?
Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Andrés, corrigente do Conto da FBC. E, primeiramente, eu queria agradecer de coração mesmo. Eu sei que já houve algumas discussões, algumas até mais acaloradas, né? Mas eu quero dizer que realmente eu acho importante essas discussões, até para esclarecimento do que é feito com o corpo, né? Esses questionamentos são muito importantes mesmo. E quero agradecer muito a Proec por ter tomado essa decisão de criar uma alternativa de continuidade para o corpo. Porque o corpo é realmente muito importante, não é pioneiro, né? Mas é porque a gente tem um trabalho, estamos completando 5 anos, completando esse ano, e eu pessoalmente poderia ser qualquer outro maestro que tivesse a passagem de fazer. Mas eu pessoalmente faço um trabalho com cantores amadores que eu tento desenvolver nas pessoas, dar novas possibilidades, novas visões para as pessoas, que as pessoas vejam nelas mesmas novas potencialidades através da música, né? E com isso a gente já cantou com algumas orquestras, a gente, enfim, já participamos com outros grupos, grupo de maracatu, grupo de banda de rock no ano passado, percussionistas fazendo samba, enfim, a gente faz várias ações, né? E já fizemos. Ano passado, depois de alguns anos de preparação, a gente teve a capacidade de cantar no Teatro Municipal de São Paulo, cantando junto com o Coral Paulistano, que é um coro dos mais importantes do país. Então, quer dizer, nós temos um trabalho de continuidade, né? Não é algo assim, como foi dito na reunião de outubro do ano passado, não é só uma atividade a mais, né? A gente tem realmente um trabalho de continuidade. Então, acho que isso é muito importante, né? Só queria esclarecer um ponto que para mim é muito importante, deixar uma sugestão, não sei até se eu vou ser muito invasivo, se eu já peço desculpas de antemão, mas foi dito na reunião de outubro do ano passado que o maestro do coro não quis estabelecer uma relação com o coro cênico. Isso não é verdade, né? Houve uma ligação de um funcionário da Proef, que inclusive nem está mais na Proef, perguntando questões técnicas de como seria, né, essa parceria. E eu fui dando essas informações técnicas. Então ele me perguntava, é isso que você acha? Falei, isso é complicado porque, enfim, exemplo, dá para ter dois regentes no mesmo corpo? Falei, não, isso não existe. Um corpo normalmente tem um regente só. Inclusive expliquei para a pessoa no momento que eu tenho uma experiência com você, né, que foi aqui no SESC São Paulo, inclusive. Começamos um projeto aqui que depois foi expandido para várias unidades nível estadual do SESC, que é um projeto de coro cênico que foi feito, inclusive, dirigido pelo Rinaldo Coelho, que é o maior diretor cênico de coros da América Latina. Então eu expliquei isso para a pessoa também, como seria, inclusive eu disse que seria muito legal que o diretor cênico que estava propondo viesse trabalhar com o coro. Então essa foi a conversa. Em outubro do ano passado, eu ouvi o áudio, como você está dizendo, veio a informação aqui na reunião de que o maestro não queria estabelecer relacionamento com o coro cênico. Isso não é verdade, né? Nós já tivemos parcerias com outros grupos da universidade, inclusive com a própria infanteria, a gente já planejou um projeto que acabou não dando certo, mas enfim, tem um projeto com o professor Javier também, com o pessoal de circo, né? Então isso existe. E o Elias sabe também que todo começo de ano a gente senta para fazer uma reunião e eu pergunto, sempre faço a mesma pergunta, o que a Proex sugere? O que nós podemos fazer? Né? Então, isso eu achei importante deixar claro hoje, para dizer que, da minha parte, não há objeção alguma em parceria com outros grupos, tanto dentro da universidade como fora, como já aconteceu. Tá bom? Muito obrigado, amigo, pelo espaço.
Então, mais alguém gostaria de se manifestar? Algum questionamento? Então, entendo que esgotamos a discussão sobre esse tema. Então, dessa forma, eu vou colocar em regime de votação. Eu vou colocar em regime de votação a manutenção ou não da decisão que já foi tomada pelo SEC anteriormente de cancelar, né, de extinguir o caráter estratégico do projeto intitulado Coro da UFC. Então, os favoráveis por manter a decisão anterior do SEC. Tudo bem, perdão.
Só avisem a gente quando vocês terminarem, porque eu estou esperando lá fora.
Tá bom.
De desses integrantes fazerem parte dessa nova maneira, né, de tratar o coro da universidade de hoje a partir do ano de 2020.
Assim. Eu acho que é totalmente possível. Não, pode ir lá.
Eu digo assim, só no sentido porque assim, eles ficam mais responsáveis, né, como coordenação do projeto, mas eles teriam alguma possibilidade de eles estarem diretamente vinculados com isso. Eu falo assim, aquele tem alguém, um funcionário, um servidor que vai acompanhar os ensaios. Assim, não sei se os professores gostariam de continuar nessa. Não sei, nessa.
Mas a possibilidade é difícil. A gente não quer mudar a questão estrutural do corpo, meio integrante, levar. Todo mundo, todo o trabalho que foi feito, não presta. Só a questão da chancela. Mas como a gente está na PROEC, a gente tem que fazer uma história mais robusta. Né? E tem outras possibilidades. Enquanto ele está. Ele é só um projeto, ele tem uma certa fragilidade. Exatamente. Então, a gente não quer excluir ninguém. Só que a coordenação ficaria com a professoria, em específico com os professores.
Acho que eu vou botar, fiquei com surpresa, não peguei as discussões passadas, então eu fiz esse esclarecimento. Pode ser um papel dos professores que já estão coordenadores, desejando se manter ligados ao projeto, isso não muda. Tecnicamente não.
Eles podem ser colaboradores. É colaboradores, eles podem participar do projeto, exatamente. Mesmo porque o perfil deles não tem um papel técnico de dar nem isso. E depois, o técnico é um contratado, ou o maestro, que tem um papel técnico. Então, burocrático. Então, a questão burocrática ficaria na PROEC. Então, a gente, nós temos uma expertise, então para nós seria muito mais fácil e ele poderia continuar aí sim, se apropriando mais da questão mais próxima do maestro, questões técnicas. Então, questões burocráticas para o resto, questões técnicas. Aí o maestro tem toda a liberdade de sugerir isso, comunicando a PROEC, ó, vamos compor uma equipe assim, tá. Ok. Então, assim, isso passa por uma decisão da PROEC. Não é uma decisão minha como diretor, não é uma decisão minha como setor lotado na PROEC. Seria uma decisão conjunta.
Agora eu queria com mais dúvidas. Nunca tive certeza. Eu havia entendido o seguinte: ao retirar o caráter estratégico do coro nesse momento, o coro vai permanecer? O maestro continuará contratado do jeito que ele foi até o momento? Ou zera tudo e ele faz um novo projeto e se candidata a a nova forma de ter junto com o outro naturalmente, eu te entendi assim. Agora eu já
não é com a gente, enquanto. Na verdade, sim. Quem propôs o projeto foi a Ana, né? E tinha lá a exigência da contratação. Quem executou a contratação foi a Proeg, né, por dar esse apoio administrativo. A diferença agora é que a Proeg vai elaborar o projeto, e inclusive a gente não está com ele pronto aqui neste momento, a gente pretende trazer na próxima sessão extraordinária em novembro, né, junto com as outras ações estratégicas, né, para 2020. Justamente para chancelar o caráter estratégico desta nova proposta de ação que seria coordenada pela Proeg. Então, o que a gente teria era uma mudança da, uma mudança administrativa de forma, na tentativa de causar o menor impacto possível na realização da expressão cultural coro dentro da UFABC.
A gente abriria espaço para outros projetos de outros maestros ou não? Ou apenas que ele se adaptasse a esse novo projeto da UFABC?
O novo projeto vai ter um desenho praticamente idêntico ao atual.
Todas as exigências, né?
A gente vai... Na verdade, é assim, quem se torna responsável pela contratação passa a ser a Proeg, unicamente.
Na realidade, eu vou reconhecer de novo, né? Porque o que acontece? Quando o coro foi institucionalizado como estratégico, era um projeto que já existia. Então,
a gente
pegou
esse
projeto que já existia e
deram
saído
um
status estratégico.
Isso foi institucional inicialmente, depois
você assinou. Depois você assinou na internet. Mas era um projeto que já existia.
Certo. Concorria com o edital, e aí ele deixou de concorrer com o edital e pegou esse cara nesse projeto. Mas era um projeto que já existia. Então, não é um projeto que nasceu dentro da Proeg, já existia, e aí. Do Daniel ainda, ele achou que a colega precisava investir no couro, né? E aí ele pegou um projeto já na prova. E aí que veio o rosto, entendeu? Porque aí você começa a ver uma série de problemas, né? Dessa coordenação, né? E aí nem a Proeg tem autonomia sobre ele, né? Então fica aquela coisa, eu não posso mandar porque não é mesmo de estratégia, mas não. Então, assim, é por isso que, na minha opinião, eu vejo a coisa assim, tem que morrer para nascer de novo, para nascer do jeito certo, para nascer dentro da Proeg de novo, com o problema. Para poder, aí sim, para você ter, para poder, aí sim, para você poder mexer na proposta da forma como você, como a Proeg gostaria que fosse, entendeu? Da forma como você. Que pode ser do modelo atual, que pode ser, eu estou entendendo, eu acho que é pela experiência que eu tive assim. É mesmo entendimento. Você precisa disso. Parece que não tem diferença, mas tem.
E tem diferença também porque é um projeto de dois professores que se torna estratégico. Porque outros projetos também podem se tornar. Então, de certa forma, é institucionalizar mais, né, para ser mais. Ter mais equidade,
eu acho que é essa, assim, né, eu como uma representante da comunidade, mas mesmo se estivesse internamente, teria essa pergunta, né, por que um projeto é estratégico e outro não, e de mesmo lugar. A resposta já me foi dada, eu entendi, que é uma construção histórica de uma institucionalização maior, cujo caminho será, eu acredito, a institucionalização desse corpo por parte da universidade, institucionalmente falando. Então, eu entendo que essa iniciativa deveria ser institucional, ligada a, eu não sei, o órgão máximo, se a reitoria ou coisa desse tipo, né? Esse seria a natureza de um projeto como esse, na medida em que a universidade não oferece, né, modalidades artísticas. Então, Então, na medida em que isso não existe, né, que a institucionalmente a universidade não tomou a ação estratégica institucionalmente de criar um coro, então viu-se a possibilidade de no departamento de extensão e cultura que isso fosse um pouco mais institucional, daria esse caráter estratégico, né? Então eu entendi isso, mas também acho que outros projetos deveriam concorrer a esse, a essa modalidade. Eu acho que deveríamos oferecer então um canal para que os outros projetos também se, também pudessem disputar, né, esse caráter estratégico no sentido de democracia mesmo, né? Isso é uma coisa.
Outras linguagens, né?
Outras linguagens e outros projetos, né? Quando eu disse a escola de samba que está no supermercado, foi um exemplo. Né? Existem outras expressões e outras, né, construções. Isso é uma coisa. Então, eu acho que é preciso que isso seja dito. Né? É estratégico num caminho de se investir, como você disse, um bloco C, uma nova construção institucional mais efetiva, sólida, perene, tudo isso. Isso é uma coisa. A outra coisa, né, o ponto que você colocou, alguns pontos importantes no final, eu acho fundamental colocar uma articulação mais orgânica com as 7 cidades do município. Eu já tinha pontuado isso, né? Porque você está em São Paulo, Nova York, não sei o que lá, e as nossas especificidades vão sendo deixadas de lado. Então, isso eu gostaria que fosse realmente colocado, uma necessidade de uma relação orgânica com outras expressões culturais da região e apresentações nas 7 cidades anualmente.
Respondendo, talvez ajude a responder, Dani. Ele tem que ser estratégico, todos nós entendemos isso, com habilidade e tudo mais. Mas continua havendo, dentro da PROEC, digitais de cultura. E que todos os outros podem sim. Eu acho que quanto mais coisas nós tivermos olhando, hoje a gente está lutando para ter um foro que seja uma ação estratégica, um foro da UFBC, que não seja ligado por pessoas, por todos os motivos de resposta. Mas também, os outros professores, se quiserem, inclusive eles, se quiserem continuar fazendo uma proposta de acordo, nada nos impede. Então, eu acho que quanto mais, mesmo eu fiquei com o Cênico, que um dia, hoje o Cênico é uma ação voluntária, se eu não estou enganada, Carol.
É
da sociedade civil, que faz parte de mais, tem feito várias ações aqui, super bonitas, inclusive, que se um dia um técnico, um professor, resolver colocar como uma ação, como projeto, ele passa a ser, inclusive. E isso pode acontecer com qualquer um. Então, a gente está lutando pela prioridade.
Com certeza. E eu acho que isso amplia um pouco o que eu já disse, porque, pela minha experiência ao longo desses anos todos aqui, o que eu tenho percebido é que esses projetos nascem inicialmente da candidatura a um edital proposta pelo professor e por eventuais outras pessoas da comunidade, alunos, enfim, não é? Então, o que eu gostaria de afirmar, eu concordo com tudo que você falou, mas o que eu gostaria, pela experiência que a gente tem aqui, essa não é uma proposta a priori do SEC e nem da PROEC. Essa é uma proposta que nasce, essa não, qualquer dessas propostas, elas nascem e à medida que elas vão crescendo, elas exigem tomadas e posições que a transformem ou não em projetos estratégicos.
É,
mas sempre vem a iniciativa da comunidade, da comunidade interna também, eu vejo isso assim. Então, não sei como a gente poderia, a priori, determinar que essa ou aquela pode ser uma ação estratégica. Me parece meio difícil, acho que esse caminho de fazenda ou lugar parece que é mais interessante.
Mas,
pelas nossas regulamentações, né, por resolução do SEC, quem propõe é a PROEC. A PROEC escolhe, né, dentre ações que existem, sejam próprias ou existentes, né, de proponentes da comunidade. É a PROEC que apresenta ao SEC a proposta de tornar uma ação estratégica, manter uma ação estratégica ou que a ação deixe de ser estratégica. Então,
Foi isso que foi apresentado no ano passado, e a decisão foi tomada no ano passado, de que aquela ação deixaria de ser estratégica. E é claro que agora nós temos uma outra proposta, né, para que a expressão cor não deixe de ser realizada na KBC, de institucionalizar essa nova ação.
Deixar mais forte.
Eu queria ainda complementar o que a Raquel estava falando, de que assim, talvez até por você se dar oportunidade civil e não conhecer toda a trajetória, algumas coisas, por exemplo, não é uma escola de samba, uma bateria, que é dos alunos, ela tem todo o aporte da UEC, inclusive é uma bateria que ela é muito conhecida nacionalmente, porque tem ganhado, inclusive, muitos concursos. Então, assim, tudo que a gente pode fazer é uma coisa. Agora, tem uma coisa, tem muitas ações que elas começam na PROEC e elas não têm credibilidade, que não foi o caso do Coro. Então, à medida que você vai vendo historicamente essa construção, é que ela passa a ter essa discussão de será ou não estratégico, porque a gente está vendo. E isso não tem acontecido com outras expressões artísticas. Tem muitos grupos de teatro aqui, mas muitos, inclusive, não querem estar vinculados a ninguém, porque não quer ter a obrigatoriedade da burocrática. Então, assim, eu falo o FBC, tem deixado todas essas expressões muito à vontade para querer ser maior ou não. Tá? Então, assim, existem muitas coisas aqui dentro, inclusive. E não só aqui da UFBC, como também tem esses palcos em torno. Capoeira Angola, a gente tem acho que dois ou três grupos aqui dentro. Tem Maracatu, em São Bernardo. E esse grupo de Maracatu, inclusive, é de São Bernardo, se eu não me engano, ligado com o pessoal de Mauá. Então, tem outras atividades aqui que acontecem. Nem todas vêm para essa discussão. Tá? Então, eu só queria deixar constar que a gente tem muitas atividades artísticas aqui. Que um dia, com a felicidade de algumas coisas, elas podem passar a ser também estratégicas em outras linguagens.
Bom, mais alguém gostaria de se manifestar? Não, eu acho que é importante isso, a gente discutir até a exaustão, né, de que a gente não tome uma decisão precipitada, a gente não tome uma decisão com dúvida, assim, que a gente realmente seja muito claro o que a gente está decidindo e quais são os caminhos que a extensão vai tomar, né, no decorrente das suas decisões, das decisões neste comitê. Então, desta forma, eu coloco em regime de votação a manutenção da decisão tomada anteriormente pelo SEC de tirar o caráter estratégico do projeto intitulado Coro da UFBC. Os favoráveis a manter a decisão já tomada em 2018, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Dessa forma, eu me comprometo a trazer na próxima sessão, junto com as outras propostas de ações estratégicas, a nova proposta já no formato de proposta cadastrada no SIGA, com os valores de orçamento, de previsão de contratação, tudo direitinho, como as demais propostas. Certo? Então, dessa forma, nós vencemos o item 4 e o item 5 da nossa.
E essa minha ressalva da. Uma série dessa relação com a série de cidades e regiões. Vai entrar, né? Porque nós somos importantes.
Sim, porque assim, a gente já participa dessa interação com a série de cidades. E uma outra forma, por exemplo, o Coro, ele já toca no festival de Paranatecada. A gente vê que, porque assim, não é só eu falar assim, que eu chegar numa determinada prefeitura e falar assim, ó, eu tenho Coro da UFBC, eu quero me apresentar. Então, tem que ter essa ligação. Com a de Santo André, a gente tem até um pouco de dificuldade, porque a gente está das ações que a gente desenvolve aqui na universidade, a gente vai conversar e a coisa não vai, não é por conta de às vezes é falta de recursos,
Às vezes é falta de articulação.
E às vezes é falta de articulação, né?
É preciso que o Rony venha na sua equipe de pessoas que construem essas articulações. Eu acho que é isso. Isso é fundamental, né?
Podemos,
para não ficar isolado.
Podemos colocar também o
queria comunicar que o SEC decidiu pela manutenção da decisão anteriormente já tomada de remover o caráter de ação estratégica do projeto intitulado Coro da FBC, mediante o compromisso da existência de uma nova ação coordenada pela PROEC, vai ser trazida novamente aqui com todo o delineamento claro e específico para caracterizar a atribuição estratégica dessa nova proposta para a entrada do CIP. Então vai ser na próxima reunião que vai ser trazida essa nova proposta para que o Conselho novamente averigue se está de acordo, que nós temos aqui uma intenção, uma proposta de intenção, mas não temos uma proposta delineada especificamente. Então isso vai ser trazido na próxima, temos um compromisso de trazer na próxima reunião. Certo?
Outra
desculpa, gente, se você te falar uma coisa, assim, eu gostaria de sugerir que quando houver alguma elaboração de uma proposta, assim, que a parte técnica seja consultada. E mesmo quando, como aconteceu no YouTube, quando houver alguma situação, que a ponta do processo seja consultada e que possa prestar esclarecimentos. Eu estou dizendo isso aqui no âmbito mesmo do conselho. Tá? Eu senti essa necessidade de falar isso, que ocorreu, e acho muito importante que sempre, porque eu vi, né, essa história toda de três pontos, o coro em si, que a gente tinha com o maestro, a PROEC e uma coordenação. Então acabou que foi uma coisa tripartida. E eu gostaria de confessar que eu me senti bem assim, afastado das decisões, enfim, dos processos todos, sendo o fim de tudo, mas sendo a ponta do processo. Então fica aqui também a sugestão para isso. Né?
Obrigado. Bom, então agora vamos para o item número 6 da pauta, que é a avaliação do pedido de registro de ação de extensão de cultura, preparação de pôsteres e coordenação do evento UFABC para o grupo EBM, John Andrews Sims. Então, essa documentação foi encaminhada. O professor John Andrews Sims solicitou o registro da realização de três pôsteres e de um vídeo para o UFABC para Todos e da participação dele no UFABC para Todos como uma ação de extensão. Né? Então, foi o material que foi enviado para vocês. Essa solicitação de registro, então, ela foi negada pela equipe, justificando que a participação dele no UFABC para Todos já estava certificada pela própria coordenação da ação UFABC para Todos, de que ele poderia emitir o certificado diretamente pelo SIGA, e que a participação no dia e a elaboração de pôsteres não se caracterizavam como uma ação extensionista por si só. Né? Então, dessa forma, ele não concordando com essa decisão, ele submete ao SEC um pedido de reavaliação dessa decisão. Então, você já vem para a discussão.
Eu só queria interessar isso, porque é mais horas do que o.
Então, é.
Seria duas atividades no caso.
Ele está um pouco confuso, me parece que ele quer o registro da elaboração dos pôsteres como uma ação extensionista. Para além ainda da participação dele no apresentador, que ele já está.
Mas só recebeu, que foi certificado, no caso, né?
Isso, certificado como coordenador dessa elaboração. Ali na questão.
Eu queria só entender, assim, ele fala que ele fez um vídeo, se a ideia era ter legitimar esse material como produção de material prático, é isso?
Ele não mandou o vídeo para a gente. Ele tem sido aqui, fez a partir de outros vídeos institucionais, alguma coisa assim, mas a gente não teve acesso a esse material, a gente não tem como, né, não tem essa evidência para poder minimamente saber, né, do que se trata, qual a linguagem utilizada, se realmente nós não tivemos acesso a esse material. Glória.
Talvez ele até quisesse ter pedido dessa forma, mas eu entendo que ele foi ter pedido. E assim, o observatório é um evento muito grande, né? Então, como é que você vai? Isso tudo abre um precedente, né? Hoje, eu faço parte da Proeg, agora não faço mais, mas é como se eu fizesse. Então, por exemplo, no ano passado, em 2018, né? Que foi dito de antemão para eles como ia ser feito o certificado. Quer dizer, não é que eles trabalham, mas depois eles sabem como vai ser feito o certificado. Isso já é dito antes. Né? Eu não consigo ver como que a gente, como atendê-lo. Não consigo ver, porque o mundo abre precedente. Né? Como é que você vai medir o quanto cada um trabalha, né, nos bastidores antes de chegar no instante lá da final da UFABC?
Mas o precedente para aquele caso do professor que fez o transporte também receber certificado.
Exato, eu vou ter a coisa aqui, ele São Bernardo, que é um certificado, eu lembro disso também. Né? Porque aí as pessoas comentam, não, mas eu fiz não sei o quê, não, mas eu fiz não sei o quê. Hoje é tudo bem, é um vídeo legal, ele deve ter trabalhado pra caramba e tal. Mas faz parte das contribuições de você ir lá e expor para você para todos. Né?
Eu acredito que essa proposta que eu vou fazer, se ele resolveu, se propôs a fazer.
Assim, só como fazer um paralelo que a gente está acostumado no certinho, né? A gente prepara um trabalho, faz um trabalho, vai apresentando um congresso. Trabalha com a questão de posto, com a questão de artigo, e a gente recebe certificado
daquela
pessoa. Então, por exemplo, aqui mesmo, eu tive alunos apresentando posto de iniciação científica e eu pedi que eles levassem um tablet com vídeo para ilustrar. Certo? Mas isso é uma escolha, né? Não foi uma obrigada que era para ele, foi escrito um pouco. Né? E aí você colocou a parte, do trabalho da equipe que ele apresentou. Eu acho que não. Pelo menos lendo que ele está solicitando ali, eu acho que. Sim, eu acho que é buscado só. É só uma coisa esclarecida também nas pessoas. Mas. Não dá para realmente medir, né? Porque a gente lá, no nosso curso, trabalhamos para o evento, aí o que você vê, o evento e que apareceu ali. Mas não sei se talvez pertinente colocar para ele uma sugestão de apresentar esse material, não se ele fez esse vídeo que está produzido, isso pode ser um produto que pode, de alguma forma, ser divulgado, mas aí não vinculado com a realização da pessoa. Ele fez isso, mas produz um material e aí divulga. Então, isso contaria, possivelmente, né, uma ação de extinção. Se a gente tem um futuro com o FLC para todos, acho que fica muito difícil a gente, de fato, avaliar. Porque todo mundo, de certa forma, trabalha antes para no dia lá apresentar alguma coisa. Né? Mas, como ele tem esse produto, eu não sei se seria interessante ele apresentar esse produto num outro projeto de divulgação desse vídeo e tal. Então, eu poderia. Ter essas horas para ter esse material também ser divulgado em outro
lugar.
Porque para você certificar um coordenador distante, aí você teria que criar todo um processo dentro da UFABC para todos, né? Que é um trabalho lançado, né? Que identifica, seria um mini projetinho, né? Também, né? Cada standzinho seria um projetinho, dentro desse projetinho teria um coordenador e a sua equipe, o coordenador receberia um certificado maior. Sabe? Não dá. Eu imagino que seja humanamente impossível na parte de ficar que a UFABC para todos só tem, né? Só tem crescido, ano após ano, isso fica inviável.
Se gera um produto que depois pode ser
produto, né? Aí tem todas as normativas da PROEC lá, com divulgação científica e tal,
se encaixar, sim, aí eu não tem problema, mas é muito
mais.
É, exatamente, acho que a gente está numa concordância aqui. Até porque, pelo que ele fala, ele está fazendo o que todo mundo fez, então acho que ele quer um precedente para que todos os professores possam fazer o mesmo tempo, e não dá. Se a ideia é se propor a fazer um material que vai oferecer para todos, você vai receber por aquilo. Quanto foi gasto antes, ou por quanto foi gasto antes, não tem como medir. Não dá para. Se ele está pedindo alguma outra coisa, inclusive, acho que eu deveria, pelo menos, justificar melhor. Se é algum outro material, do jeito que está aí, não dá para ter o entendimento.
Eu lembro de ter visto em algum lugar uma educação da Vila do Achado, que tinha a ver com progressão, porque progressão
da escola. Ah, eu aí, ó, poderia contar com a minha aluna, está no final do ano.
É, agora estou contando que de repente o fato de ter ele está pedindo, se tendo mais um certificado, não teria pontuação. Porque ele já tem pontuação. É. Assim, já tem a ação de extensão. Ele participou nesse.
Ele não tem zero pontos.
É, exatamente.
É, não, zero, que é a exigência, né? A exigência é não
zerar.
É,
né?
É um ou dois ou três,
não se não é só para ele, né?
É, porque ele já tem, tá?
Eu não sei nem entender, eu concordo que é um professor estrangeiro, mas é. Posso colocar uma palestra? Eu lembro da coordenadora perguntando numa plenária: quem se dispõe a preparar o material? A gente tem vários eixos estrangeiros, né? Cada docente de um dos eixos passa o material e alguém, quem se propõe? E ele se propôs, e ele deve ter gastado realmente, no que eu estou vendo ali que está escrito, um grande tempo preparando todo o material. Eu acho que não é falta de sentimento dele, talvez tenha uma questão cultural de se você trabalhou 10 horas, você recebe o mérito por 10 horas de trabalho. Eu acho que é isso que ele estava esperando. Ele trabalhou mais do que simplesmente os outros estiveram no estande. E ele está vendo a discordância do certificado versus as horas que ele trabalhou. Eu acho que o questionamento dele é nessa linha.
Mas o que eu estou falando no entendimento é que coloca que poderia contar com a progressão dele. Só que o certificado já conta para a progressão.
Para não zerar, pra mas zerar. Eu acho que ele estava imaginando que ele ia receber mais horas por isso, entendeu? No certificado dele, porque ele não só esteve lá bastante, mas ele preparou todo o material. Acho que a colocação dele é nesse sentido.
É porque se ele não tem comprovação nos outros itens, mas se ele tiver mais horas.
Não, ele tem, ele é uma pessoa muito ativa, ele faz um monte de coisa, tem certeza que está sobrando ponto.
Então era só em relação, deve ser em relação ao reconhecimento da
do trabalho dele.
Eu imagino
que eu estou honesto no sentido do gosto, trabalhando com as horas, eu imagino que eu vou receber crédito por isso.
Mas esse tipo de trabalho não foi realizado por outros professores, igualmente, que sem assim determinado pela instituição, foi por conta de cada um, né? Querer fazer melhor,
eu acho que eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Se produzem juntos os materiais dos cursos, que os professores já divulgaram em outras cidades e trazem para a questão para todos. Mas aí a autoria do material, do índice dele, eu acho que pode e tem que ser. E aqui o resto é um outro espaço que o que está sendo contado com uma hora para mim é outra coisa.
Talvez até sugerir uma resposta de ser isso, que assim, se ele quer reconhecer esse material produzido para conhecer para todos, que é um outro caminho, na verdade, não é? Por esse meio, né? Assim, se ele produzir um material didático, que em algum momento vai ser um material didático, divulgacional, enfim, seja lá o que for, mas tem um outro lugar para solicitar essa, como chama? Equivalência.
É.
Mas também está tendo, posso mandar a resposta para ele, porque eu acho que é mais fácil, né? Eu acho que essa questão cultural, acho que deve ter sido isso mesmo, da cultura dele, né? Tem uma expectativa diferente, é só ligar a expectativa para ele, como que
função, né? Ah, sem merecer o perfil.
Mais alguma manifestação?
É só também, assim, é legal falar, mas tem que tomar muito cuidado na hora de dizer sobre o material produzido, porque às vezes causa uma expectativa de que você está dando a solução para ele, né? E às vezes não é bem assim, né? Tem que pegar o material, tem que pegar a normativa de divulgação científica, ou qualquer coisa que vai. Né? Então, às vezes, existe uma expectativa da pessoa que aí depois ela aproveita, não sei o que, né? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de, né? Avaliar mesmo se esse é o caminho. Não é só produzir, ela tem que ser, né, divulgada, tem que ter os canais de divulgação. Enfim, eu sei que não é de cabeça, mas eu sei que tem como, né, um aparato aí que precisa ser eficaz aí, né? Nós acho que tem que dizer que a gente super reconhece, né, o trabalho dele, né, então, só que é extremamente possível ser feito.
Então, dessa forma, mais alguma manifestação? Então, eu coloco em regime de votação. Eu vou colocar pela manutenção da decisão tomada pelo jurado. Então, os favoráveis a manter a decisão de negar a certificação desse material para o professor John se manter como está. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovado a manutenção da decisão. Vamos então agora para o item número 7 da pauta, que é reavaliação do pedido da proposta apresentada em fluxo contínuo da sexta semana de economia da UFABC, reformas em debate, apresentado pelo professor Ramatiz Jacinto. Ele apresentou uma proposta de ação de extensão que se trata da semana de economia da UFABC, onde na proposta original apresentada, que até está na página abaixo. Na proposta. Oh, passou. O público. Aqui. Algo interno. Na proposta apresentada, alunos de graduação e pós-graduação da UFABC. Público-alvo externo, alunos de graduação e pós-graduação de outras universidades públicas e privadas. E pela nossa resolução do SEC, que caracteriza a extensão, as ações de extensão só são reconhecidas se elas tiverem como público-alvo pessoas ou entidades da sociedade não universitária, não científica. Ou seja, o público discriminado aqui na proposta submetida não atende ao que se entende como uma ação de extensão. Quando foi apresentada a negativa da proposta de ação de extensão, ele solicitou a reconsideração, dizendo que por equívoco deixou de citar que o evento não se destina unicamente ao público interno, mas também serão convidadas comunidades externas, escolas de ensino médio, Conselho Regional de Economia, sindicatos, trabalhadores, prefeituras do grande ABC. Entretanto, nenhuma dessas entidades é citada em nenhum momento na proposta, no corpo da proposta. Então, não foi só, digamos, um equívoco na descrição do público-alvo, mas também na própria proposta de todo. Não está descrito. Então, são esses os elementos que a gente tem para deliberar aqui. Então, dessa forma, eu coloco em discussão.
Tem alguma forma de mostrar que tem divulgação desse evento nesses espaços, convidando muitas pessoas saberiam que ele era aberto esse evento?
Então,
ele tem um site onde aparece.
Ele não apresentou nenhuma. Não, ele vai acontecer agora no final de outubro. A proposta já está em execução, né? O período de execução da proposta já está, né, em vigência, digamos assim, mas o evento em si ainda não aconteceu, está previsto para o final de outubro. Né? E não há evidência. evidências, ele não adicionou nenhuma outra evidência de estratégia de divulgação para esse público mais amplo. Então, é isso que disseram. É isso que a gente tem que fazer liberar.
É que pela experiência que a gente tem, né? Uma boa proposta de extensão é uma proposta que já é pensada para o público externo, né? Ela é elaborada, pensada para algum determinado público externo, né? É, que não exclui esse, mas deve ter como foco outros públicos externos, né? E quando você pega uma proposta dessa, você, pela experiência que o Dinho e você tem, tá? É que no final, não, assim, vai ter pouquíssimos ou quase ninguém do público que seria o ideal para uma região, né? Porque o foco não vai ser esse público, o foco vão ser outros, porque o evento já foi pensado para aquilo. Então é complicado, né? Você não, ao mesmo tempo, você não pode dizer que o professor está mentindo, né? Ele vai fazer ele vai comunicar, vai convidar o pessoal, mas não é o foco dele. Então, as chances de ter são mínimas, né? Eu acho que essa é a maior proposta dessa.
Se a possibilidade indica que ele formular, assim, apresentar pelo movimento, de como ele vai estratégia de comunicação, se for o caso até reformular, então, se há essa possibilidade antes de formação difícil, né?
Então, existe a possibilidade, inclusive, dele apresentar essa ação, essa atividade, como um registro posterior.
Reconhecimento.
Oi?
Um reconhecimento.
É, para reconhecimento de uma ação de extensão. Então, posteriormente à execução da ação, ele pode ainda pedir o reconhecimento da relação com a ação de extensão, juntando documentos comprobatórios de que atingiu o público externo. Tem essa possibilidade ainda aqui, né, que inclusive não haveria necessidade de trazer aqui ao CEP para discussão, né, se uma vez tendo os documentos comprobatórios de ter atingido o público externo, ter envolvido o público externo, possível de reconhecer nessa, através dessa modalidade de reconhecimento dessa situação.
Também
é um
comentário
no
sentido que a Juliana falou, né, de uma reorientação, eu acredito que essa é uma coisa que talvez feita projeto que está correndo, né? Enfim, vamos botar também como extensão, mas eu acredito que essa semana de economia também seja um evento que é promovido pelos alunos, claro, com a chancela do professor, da coordenação, do curso, enfim, num propósito de divulgar o curso, como acontece nos outros cursos também dos bacharelados, dos pós-BI, no caso, né? Então é um esforço, contato financiador RI essa semana, não sei quando é que vai ser, a do PPT já foi, né, políticas públicas acho que está sendo, então é dentro desse sentido, assim. Então tem um propósito de divulgação para a comunidade externa, sim, até para atrair novos alunos também para a instituição, né, enfim, dizer o que está sendo feito no curso, né, trazer convidados de fora, enfim, não é uma coisa assim, mesmo que eventualmente não alcance, eu acho que também é um problema da UFBC, especialmente com a de São Bernardo, né? As pessoas não sabem que existe o campus ali, mora do lado, não sabe. Né? Então é uma coisa de, eu não sei. Eu, em geral, quando vou fazer algum evento, e é difícil alcançar a comunidade externa, mas eu vou, entro em página de coletivo, eu vou em grupo, eu entro em página de cursinho popular, sabe? Divulgo e mando para as pessoas. Não são todos que fazem isso, né? Porque existe tempo, disposição, enfim. Mas, a princípio, tem esse mote, assim, de atrair pessoas para a universidade também, para conhecerem a universidade para divulgar o curso. Né? E também é uma iniciativa também, são os alunos, em geral, que organizam. Né? Então, também, eu acho que os próprios alunos também têm esse motor de trazer gente de fora. Então, isso nem sempre está certo. Está certo, assim.
Queria saber se existe a possibilidade de falar de não ser mudado, ser suspenso isso. Né, ficaria em suspenso, mas explica agora. A gente gostaria, por exemplo, uma lista de presença, onde constasse realmente as instituições e tudo mais. Porque talvez essa orientação para ele, que fazer esse pedido, né, de que mais do que mandar um e-mail, uma lista de presença, a gente saber se teve realmente. Conhecendo o professor, eu sei que ele tem engajamento com os sindicatos e tudo mais, e que ele provavelmente vai chamá-los, mas para saber se vai ter realmente esse alcance. Então, deixar em suspenso para.
Sim.
Quer fazer essa votação depois?
É possível. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, a mesa acata a sugestão da Mara de manter esse item na pauta. A gente entra em contato com o professor, pede para ele mais documentos, relatórios, lista de presença, divulgação, para ter, ficar mais claro.
Até lá já
tem listas de presença, de inscritos. Bom, então, conseguimos chegar no nosso último item de pauta, que é a indicação de representante da Fábrica de Ciência e Cultura, titular suplente, para a Comissão de Relações Internacionais. A resolução do CONSUNE 196, que institui a Comissão de Relações Internacionais, entre diversas coisas, indica que a composição dessa Comissão de Relações Internacionais, no seu artigo 4º, e o inciso 5º diz que o representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura é indicado pela Comissão de Extensão e Cultura. Então, por isso que nós trazemos os nomes daqueles que atualmente são os representantes da Pró-Reitoria de Extensão, sugerindo a recondução dos mesmos nessa posição de representante da PROEC na Comissão de Relações Internacionais, que é o professor Ivanir como titular e o Silas como suplente. Alguém gostaria de se manifestar, sugerir outros nomes? Então, eu coloco em regime de votação os favoráveis pela recondução do Evanir e do Silas como na Comissão de Relações Internacionais, permanece como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovados. Bom, dessa forma, então, encerramos a palavra. A Raquel, você te dá o informe?
É de perto. Nós estamos, então, no processo de construção do Congresso de História, regional do ABC. O Congresso ele vai completar a sua 30 anos, e pela terceira vez vai estar sendo sediado no município de Santo André, e 30 anos que esse evento acontece. E o ABC está contribuindo com o processo de recepção dos trabalhos que já estão sendo recebidos. Então, eu vou até compartilhar o link que foi enviado por alguém aqui da própria casa para o consórcio, porque já podem ser enviados, então, trabalhos até fevereiro, até 31 de janeiro. E aí, esse e-mail que eu vou compartilhar para todos receberem, tem um link para as pessoas que cadastrarem e enviarem seus trabalhos. O Congresso ele vai discutir as questões da identidade do ABC, das particularidades de cada cidade, do desenvolvimento regional.
Já está no ar? Site?
O site do Congresso, sim. Eu andei olhando o site do Congresso, no site do Congresso. Essa parte ainda não está disponível, por isso que eu vou mandar um e-mail, porque o e-mail tem um link.
Porque aí a gente também consegue fazer a mesma divulgação que a gente
faz. Isso, exatamente, tá? Então, só para sensibilizar um pouco mais, os eixos dos trabalhos precisam discutir a questão do patrimônio cultural da nossa região, o direito à memória e à história da diversidade cultural, econômica e social da região, além do direito à memória e à história. A gente sabe que existem grandes produções aqui, que vão ser compartilhadas.
Obrigado, Raquel. Eu gostaria de agradecer a todos. Então, está encerrado a nossa sessão.